100% disseram que é sofrimento, 50% disseram que é injustiça e 17% disseram que é o silêncio de Deus. Aqui no nosso YouTube. Mas como José Almatos bem falou, quem tá com a gente hoje é o pastor Nelson Milanelli, que você já conhece aqui do Além dos Fatos e na TV lá do Entre Família, e que cada vez mais vai aparecer aqui no Além dos Fatos, Zé.
Cada vez Eita, mais. Povo bom! Voltei, vocês estão vendo? É coisa boa, já falei pra vocês que esse negócio de rádio já me ganhou e ganhou meu coração mesmo. Bom estar com vocês de volta aí. Que você que esteja aí no carro, voltando pra casa ou... sempre ligadinho aqui da sua casa ou pela rede aí, internet, YouTube, estão assistindo a gente já aí também, que vocês sempre falam. Muito bom estar aqui nessa casa e o Além dos Fatos realmente faz diferença aí. Temas próprios para a gente estar ligando o coração ao coração de Deus.
Exatamente, estamos todos aqui prontos para estudar um tema que eu estava ansiosíssimo, que ontem eu fiquei... curioso, né, Larissa? Ontem esse tema saiu aqui durante o programa e a Larissa achou por bem trazê-lo aqui. E ó, o tema de hoje é Teodiceia, né? E olha, a palavra significa justiça de Deus e ela tenta responder como um Deus pode coexistir com um mundo marcado pelo mal. A Teodiceia, ela não elimina completamente o mistério do sofrimento, mas lembra que mesmo em um mundo quebrado, a esperança ainda existe. Segundo a Bíblia, amigo, a dor não terá a palavra final. O mal tem prazo de validade. Amém por isso.
Mano. Amém.
E talvez a pergunta não seja apenas por que Deus permite o sofrimento, mas também, pastor, o que estamos fazendo uns aos outros com a liberdade que a gente recebe?
Aí, meu amigo, vocês guardaram um tema joia pra mim, né? Vocês dois, seus danados, olha só. Negócio bacana esse aqui. Mas, ó, é interessante como Deus... diante das nossas, vai, aquela, sabe quando alguém dá um arrobo assim de, meu, perdi a paciência, não tô entendendo nada e tal, e bate na mesa? É interessante como Deus continua na dele, em relação ao quê? Às vezes o silêncio de Deus é a maior eloquência que ele produz, porque ele deixa a gente ouvir a besteira que a gente tá falando. E não é que é besteira, tô aqui brincando com a palavra, mas é justamente isso. Quando a gente não compreende uma coisa, a gente quer culpar. Não, mas peraí, a professora que não me ensinou. Eu não estou entendendo esse negócio aqui, porque isso aqui não está certo. Deus já foi acusado de tudo quanto é jeito. E o grande argumento de Satanás, desde o Éden, é fazer o que com a nossa cabeça?
Dá um nó.
Fazer a gente duvidar do caráter de quem ele é. Então aqui, Lúcifer colocou aquela minhoca ali na cabeça de Eva. Plantou ali uma dúvida sobre quem era Deus. E hoje, num mundo realmente dominado pelo pecado, sendo que o pecado foi uma escolha que o ser humano fez, não foi o que Deus criou. Ele criou para que a gente tenha vida e vida em abundância. Só que a gente escolheu entrar nesse rolo chamado pecado e até ficar claro as consequências do que é a desobediência. A desobediência, aquele lance lá do Jardim do Éden, a gente fala do fruto, quer falar que é maçã, quer falar que é... Não, peraí. Quero dizer para você o seguinte, Deus colocou ali é como uma prova de obediência, se a gente ia aceitar o governo dele sobre a nossa vida e o jeito dele alinhar as coisas. E aquela árvore era simplesmente uma prova. O Éden foi dado, tudo direitinho, perfeito nas mãos de Deus, para a mão do ser humano, e agora ele passou a procuração? Falou que era tudo nosso? Não, ele deu para que a gente cuidasse. E para que a gente desfrutasse de toda a vida que ele criou. Aí simplesmente a gente duvida do que ele é e de como ele administra as coisas. E acha que pode agora administrar a vida sem ele. E deu o que deu. Olha onde a gente está nesse rolo.
É, você que está na audiência, quer fazer perguntas para o pastor? Aproveita esse momento.
Você está vila, ó. Esse camarada não, é meu amigo também, né?
Pastor, se vira aí.
Se vira porque vai vir um caminhão de perguntas. Porque, olha, você que está ouvindo a gente pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio, aproveita, curta o nosso canal, se inscreva, comenta lá no chat, tem uma... uma enquete que a Larissa colocou lá, ó, o que mais desafia sua fé é a pergunta, sofrimento, injustiça, silêncio de Deus. Então deixa, ela também pode mandar aqui no nosso WhatsApp, 129, tá vendo, pastor? Tem várias possibilidades, 12981510081, pode deixar a sua pergunta aqui. Mas pastor, você estava falando aí do silêncio de Deus, por que que a gente não aceita esse silêncio? Falando humanamente assim, porque eu sei que o silêncio de Deus também é resposta, mas lá no fundo fica algo mexendo assim, mas por que o silêncio? Por que que ele não fala?
Sabe quando você precisa dar um pouquinho mais de tempo para entender um assunto? Uhum. E a gente não está acostumado no mundo de hoje, cara, a refletir, a pensar.
Uhum.
A gente já quer respostas prontas, a gente, aliás, quer que o mundo funcione conforme a nossa cabeça. E Deus, ele deixa a gente bater cabeça com ele. Ele deixa a gente discutir com ele. A gente pode... Cara, eu vou falar um negócio muito louco aqui, mas tem gente que xinga Deus. Você vê Deus deixando aqui, descendo aqui e fala assim, eu vou tirar isso aqui a limpo. Não. Fala, meu amigo, você bate naquilo que você não entende. Só que eu tenho que ter paciência com você, porque se eu explicasse tudo como eu entendo, você não entenderia. Há tantas coisas que eu tenho para te explicar, mas você não vai entender. E aí ele deixa o silêncio para que a gente debata com a gente mesmo e continue recebendo o que ele está disposto a fazer. Ele continua revelando o caráter dele, mesmo que eu não entenda. Ele continua presente nas nossas maiores dores. Deus hoje, se tem um lugar que ele visita todo dia, aliás, eu acho que ele mora lá. Ninguém suportaria o sofrimento num hospital se Deus não estivesse lá. Se Jesus não andasse em cada lugar onde tem um filho dele derramando uma lágrima. Só que ele deixa a gente entender que aqui, de verdade, não é o mundo que ele criou para nós. E para ficar claro que, olha, a gente pode morar num quarto dos 6 estrelas de Dubai. Cara, não adianta você morar num quarto 6 estrelas quando você sai da porta do hotel para fora e vê um mundo... Tem gente passando fome, tem gente morrendo, tem gente sendo violentada, tem o feminicídio, tem a droga, tem... Olha, cara, não dá para ser feliz dentro de uma redoma, fechando os olhos, que gente como eu... Por que que eu nasci em tal país e eu tenho tantos privilégios, tenho o que comer, tenho o que vestir, aonde dormir? Cara, família é um acidente biológico. Você escolheu onde você nasceu, cara?
Não.
Eu também não escolhi onde eu nasci. Só que eu nascer onde eu nasci privilegia... De tal jeito a minha vida, que pode ser que tem crianças que nasceram em outro lugar que nunca vão fazer uma refeição que eu fiz. Cara, então isso não cabe, essa equação não fecha. Como é que Deus fica alheio a tudo isso? Aí vem um louco e pega um verso da Bíblia fora do contexto e manda pra gente e rebenta na nossa cara numa boa. Porque ele tá querendo ver o porquê que o sofrimento tá batendo nele, ele não tá entendendo. E olha... Alguém, por exemplo, um dia chegou para mim com uma passagem, acho que tantos, eu não sei se algum ouvinte já colocou essa passagem para nós. O que você faz para lidar com Isaías 45:7? Larissa, se a gente ler aqui, ó, essa é para arrebentar o cara no meio. Ó. Eu formo a luz e crio as trevas. Está falando o quê? Ele como criador, certo?
Sim.
Faço a paz e crio o mal. Epa, pastor...
Aí já faz a gente pensar, peraí, Deus tá falando que ele criou o mal?
Au.
Ele criou essa confusão toda, pastor.
E aí?
É.
Será que o português explica tudo? Gente, aí vem um detalhe. Uma das coisas mais especiais da teologia é justamente estudar o contexto das passagens. O que que no original, no hebraico e no grego, tem uma matéria que a gente estuda de exegese do texto bíblico, hermenêutica bíblica, que é a interpretação do texto dentro do seu contexto. E é lógico que uma passagem bíblica, ela não vai fazer uma doutrina sozinha. Uma única passagem bíblica não dá para você criar uma doutrina bíblica com uma só passagem. São várias passagens bíblicas que uma não contrapõe a outra, uma explica, elucida a outra. E essa passagem aqui parece que está fora de um contexto geral. Quando você vai para aquilo que é o estudo do hebraico, por exemplo, a palavra mal é ra, que frequentemente significa uma coisa, ó, calamidade, ou pode ser traduzida como juízo, desastre, aflição, ou aqui a última possibilidade, olha só, Ra também significa consequência. Olha só, o mal existe? Existe. Só que ele traz uma consequência. E Deus, a primeira coisa que ele fez com Adão e Eva, ele não queria que eles pecassem. O pecado, justamente porque existe o livre-arbítrio, a gente pode ou não escolher pecar, certo? A gente pode ou não... Quer ver que eu vou ilustrar de uma maneira simples? Eu gosto muito de ilustração de criança e elas sempre ajudam. Eu estou aqui com meu amigo barbudo e eu também barbudo aqui. Vamos entender o seguinte. Existem muitos barbeiros no mundo ou não existe?
Sim.
Mas por que que tem gente que escolhe não fazer a barba? Culpa dos barbeiros. Olha, barbeiro é o culpado por um monte de barbudo nesse mundo. Amigo, existe o barbeiro, mas você que tá aí com a sua barba, tal, escolhe não fazê-la. Não é uma escolha?
É uma escolha.
Então é culpa do barbeiro que você tá barbudo?
Não.
Cara, você escolheu ficar de barba e escolheu nem aparar a barba e nem alinhar ela. Poxa, pode estar com a barba desgrenhada ou cuidada, tal. Você tá lá, o barbeiro tá à disposição, o estabelecimento tá aberto. Você indo lá, você pode fazer a barba, pode alinhar ela, mas você escolhe não fazer isso. Olha aqui que doido. Deus continua sendo quem ele é e sempre foi. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que Deus é amor. Tudo que Deus é, se a gente pudesse pegar aqui, como eu estou pegando esse copo d'água, como que Deus é constituído? Ele é amor. Ele não ama simplesmente. Ele é a origem do amor. O pecado não mudou quem era Deus. Quem é Deus ou o que ele vai ser amanhã. Mudou as criaturas que quiseram viver desligadas dele. Não é porque Deus deu o livre-arbítrio que ele obriga a gente a ir até ele. Olha só, seria uma contradição. Ele cria o livre-arbítrio, Larissa. Vive como você quiser. Só que ele só te aceita se você... Olha aí. Você tem que viver só do jeito que eu quero. Eu não aceito você viver de outro jeito. Não. Ele te diz o seguinte, olha aqui, tá o caminho do bem e o caminho do mal. Eu quero que você escolha a vida, para que você viva, para que você seja feliz. O caminho da morte é esse. Eu gostaria que você evitasse, eu até tô te dando um toque, explicando para você que você pode morrer. Você tá escolhendo isso, eu vou te dar a chance de escolher. Só que aí vem a consequência, é que Deus tá dizendo, olha, o salário do pecado é o quê? A morte. Só que o dom gratuito de Deus, isso aí está em Romanos 6:23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, por mais que o pecado venha e traga consequências, Deus sempre está apresentando a solução, que é Ele. E é o andar com Ele, é obedecê-lo. Mas tem gente que está dizendo assim, eu quero continuar fazendo birra. Ele que é o culpado. Olha lá, ó, o barbeiro que não está fazendo a minha barba. Cara, você não vai até Deus. Você não aceita o que ele fala. Você não vive como ele te orienta e depois a culpa é dele, de tudo que está acontecendo no mundo. Olha só que louco. O mundo está dando as costas para Deus, não ouve a sua palavra, não segue as suas leis e depois é muito fácil.
A culpa é de Deus.
A culpa é de Deus. O diabo bota fogo no circo lá no céu e depois diz o seguinte, é o Criador que é o culpado. Mas quem que decidiu discordar? Ele poderia discordar. Deus falou para ele das consequências. Tentou resgatá-lo. Ele não quis. E aí ele começa a dizer assim, ó, tá bom, o problema é Deus. E aí Deus sabe o que ele tem que fazer? Continuar sendo ele. Mesmo que as pessoas duvidem, ele só tem uma coisa para fazer. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus mesmo quando alguém morre. Ele continua sendo Deus mesmo quando o esposo trai a esposa. Quando uma criança, ele continua querendo, olha, vocês podem vir até mim que vocês mudariam de vida se viessem buscar comigo isso. Mas ele é justo, ele não tira a consequência, porque senão a gente nunca aprende. Você já pensou um filho? Larissa, você não é mãe ainda não, né?
Ainda não.
Você já pensou que um filho, como é que você vai ensinar? Você lembra da sua mãe?
Lembro.
Larissa, é. Não faz isso aí. Se você fizer, vai dar ruim, filha. E ela não quer te ver chorando.
Uhum.
Mas você decide o quê? Não obedecer. Vem chorando, daí ela fala, filha, eu não falei que ia ter consequências? Então aqui, quando Deus cria o mal, ele está dizendo, eu vou limitar, porque senão o mal seria uma coisa deliciosa de fazer. Gente, é mal porque vai dar alguma coisa ruim. Uhum. As consequências vão vir. A calamidade vai vir, o juízo vai vir. O mal é algo que foi um desastre. E é realmente, o pecado é um desastre. Por isso que a gente não consegue explicar. A gente não consegue explicar como num coração perfeito, num anjo de luz, nasceu a cobiça, o egoísmo, a inveja e ainda o quê? O orgulho. A raiz de todo o pecado começou com orgulho. Ele achando que ele era. Estava se achando e quero ser igual a Deus, quero sentar no lugar dele. E ele foi armar tudo o que você está vendo, que é a gente duvidar de Deus, fazer com que o caráter de Deus não seja o que a gente está pensando. Gente, é muita coisa. Eu vou dar um respiro para vocês participarem aqui, porque essa coisa vocês estão me pedindo para explicar um negócio que é muito doido de a gente entender. Mas a Bíblia está aqui, Deus não criou o mal, ele simplesmente está permitindo que a gente viva as consequências. Só que ele entra com a gente, ele não apaga o fogo. Igual lá na fornalha de Daniel, lembra do livro de Daniel, os três amigos? Ele não impediu que o rei Nabucodonosor jogasse os amigos dele na fornalha.
Mas ele estava lá com
eles. Mas na hora que eles estavam no meio do fogo, ele estava lá com eles. É o que Deus está fazendo com a gente.
Você mencionou aí sobre a Eva, Adão também, enfim, para ilustrar nessa questão aí do pecado original. E aí eu queria voltar para este momento, porque quando a gente pensa no pecado, o primeiro pecado, né, no mundo e tudo mais, pode passar essa pergunta pela nossa cabeça, mas espera aí, pastor, se a salvação é individual, por que uma coisa que eu nem fiz, que foi Adão e Eva que fizeram,
yes,
por que tá respingando em mim? Não seria meio que injusto da parte de Deus? Eu não tava lá, não fui eu que comi do fruto.
Yes, yes. Eu não tava lá, por que eu tô pagando isso?
Eu sou me lascando hoje, a culpa toda dessa Eva, vai, por que você não vai conversar com a nossa mãe Eva lá no começo de tudo? Gente, é isso, você já viu que para tantas perguntas que dão nó na nossa cabeça, a Bíblia continua sendo resposta. Porque, ó, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por quê? Porque todos pecaram e carecem agora do quê? Da graça de Deus. Uhum. Então vem cá, eu vou só lembrar. Adão e Eva tinham quantas possibilidades? Ó, foram criados no mundo perfeito e poderiam ser sujeitos ao pecado.
Uhum. Mas não tinham natureza pecaminosa.
Não tinham natureza pecaminosa, tá? Uhum. Eles foram criados perfeitos, mas o pecado era uma possibilidade?
Era.
Sim. Deus deu o livre-arbítrio. Sim. Só que é o seguinte, a equação era, estávamos numa situação de mundo perfeito e escolhemos entrar no rolo. Hoje em dia, nós estamos num mundo de pecado, mas temos uma escolha. Estamos num mundo que é um caos. A gente pode voltar para o mundo perfeito?
Uhum.
E isso vai ser mérito de quem? Nosso?
Jamais.
Ó, pode ser que o pecado não entrou porque você pecou. Mas a solução também, Deus não está cobrando de você.
Uhum.
Seja perfeita para eu te levar para o céu.
Uhum.
Porque ele sabe que a gente não consegue. Mas ele está dizendo o seguinte, aonde o pecado abundou, superabundou a graça dele. Só mudou a ordem das alternativas. Estávamos no mundo perfeito, entramos num rolo. Agora a gente está no meio do rolo, para sair dele, Deus pode. E está oferecendo para nós aquilo que é a solução. Mas nós fomos salvos pela graça. E aí ele estabilizou a equação do mesmo jeito. Mas aí eu vou te dizer, nós não somos condenados pelo pecado de Adão. Adão pecou e ele abriu as portas para que aquilo que ele viveu, o vírus pôde estar com a gente. Mas nós seremos condenados não pelo pecado de Adão. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram.
Uhum.
Não simplesmente porque o Adão pecou. É porque eu pequei e eu vou pagar as consequências dos meus atos. Mas eu não quero. Ó, o salário do pecado, a consequência do pecado, um milhão de pecados vai ser morte. Mas aí vem o verso no capítulo 6, 23 aqui de Romanos. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Então vem cá, Larissa, Deus não está preocupado com um pecado ou um milhão de pecados que você tenha feito. Você aceitou o filho dele como seu salvador? Sim, a conta está zerada.
É o que basta. Uhum.
Então aqui, os méritos de Cristo, aquilo que ele merece, vai entrar na sua conta. E aí que ele revela o seu caráter. Não foi nós que o amamos primeiro, mas é porque ele nos amou primeiro.
Uhum.
Nós respondemos ao amor de Deus. A gente está aqui pregando e a Novo Tempo existe, a Bíblia está aí. Tudo que a gente tem para conhecer o Evangelho é para a gente ouvir aquilo que Deus avisou sobre quem ele é. E a gente pode escolher aceitá-lo, pode escolher também rejeitá-lo. Mas as consequências de não andar com ele está fazendo gente ser egoísta, gente ser terrivelmente avarenta, gente ser corrupta, gente ser tremendamente egoísta e não conseguir repartir a comida com alguém. Mas também tem o seguinte: eu posso fazer tudo certo e ainda vir um câncer. O mundo tem. Deus não está mandando câncer. É que, com o pecado entrando no mundo, a natureza, tudo está sucumbindo àquilo que são as consequências do pecado. O Adão era um mordomo. E ele decidiu entregar a liderança do mundo na mão de outra pessoa. O príncipe desse mundo passou a ser quem? Aquele que queria reinar lá no céu e não deu conta, porque ele não roubou o trono de Deus, ele procurou tentar todos os mundos criados por Deus. Quem foi o mundo caído? Nós aqui deixamos a coisa entrar. E ele passa a reinar como príncipe desse mundo. Ele é o autor do mal e do pecado. Nasceu no coração dele e isso contaminou toda a criação, que acolheu o jeito dele de desobedecer e de colocar o caráter de Deus em dúvida. E agora Deus está dizendo: meus filhos, para vocês continuarem vendo quem eu sou, eu vou entrar no meio do rolo que eu podia deixar vocês aí, ó, por consequência daquilo que vocês fizeram. Eu vou assumir as consequências sobre mim. Eu vou mandar meu filho para resgatar vocês. Eu criei, amei vocês para serem mais semelhança minha. Agora vocês caíram, eu estou indo aí salvar vocês. E aí vem a loucura. Aonde o pecado não consegue ser explicado, ó quanto que está custando a vida do Filho de Deus que veio e assumiu o meu lugar. E aí dá aquele looping na cabeça da gente, para começar a ver as perspectivas do sofrimento. Ele veio assumir todos os nossos sofrimentos sobre ele. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. Aí, cara, por isso que o amor de Cristo me constrange. Porque aonde o pecado arrebenta, vem Cristo e mostra: ó, usa o óculos de quem eu sou. Por favor, comecem a ver quem é Deus de novo. Eu vim para vocês conhecerem o Pai direito. Vocês não conhecem, olha o Pai. Eu encarno tudo o que o Pai pediu para a gente falar sobre quem nós somos. Uhum. A Trindade é isso aqui, ó. Uhum. E eu vim aqui para não dar dúvida mais para vocês.
Hoje eu vi uma frase que fala tudo o que o senhor falou. Tô até com ela aqui na minha mão. Eu não estava no Éden e eu herdei a culpa, mas também não estava no Calvário e herdei a graça.
Perfeito. Quem escreveu para nós essa aí?
Acho que é Douglas Gonçalves.
Não... Douglas, é isso. Você captou exatamente o que a gente estava tentando explicar aqui. E essa frase foi joia.
Bom, falando em mensagens, a Josiane aqui no YouTube disse assim: parabéns, pastor. Tô amando a sua didática. Ó, viu, pastor?
Opa, amiga, obrigado, viu? Isso, olha só. Jesus tem um jeitinho, né, de falar com a gente. E eu fico imaginando, eu fico pensando se eu tivesse aí no lugar de vocês. E aí a gente às vezes quer teorizar tanto ou teologizar, falando difícil. Jesus é um modelo para mim. Ele falava coisas complicadas de maneira fácil. A criança entendia e o sábio saía assim impactado. Mas como é que ele foi falar um negócio desse de maneira tão simples? Eu tento, vamos lá. O modelo é Jesus.
Ó, daqui a pouco a gente vai ouvir mais pastor Nelson com a gente aqui, nos ajudando a compreender o que é teodiceia. Mas agora tem um intervalo, a gente volta daqui a pouco.
Além dos fatos.
Estamos de volta aqui no Além dos Fatos. Que bom ter a sua sintonia. Hoje estudando um pouco sobre a teodiceia, né, Lari? É um tema
Traduzindo, Gisiel, Teodiceia, se Deus é bom, então por que é que o mal existe?
Se Deus é bom, por que a gente está vivendo nesse mundo errado?
Eita nós, hein? É.
Mas olha, você que está me ouvindo agora ou me assistindo pelo nosso canal no YouTube, está pensando, tá, José, o pastor está explicando, eu estou entendendo, mas eu quero mais, eu quero conhecer mais dessa verdade. Você que está aí pode, e pode fazer isso agora mesmo com o Guia de Estudos, A Procura da Verdade. E sabe o que é o bacana desse guia? É que ele vai sair desde os assuntos fáceis da Bíblia até os assuntos mais difíceis da Palavra de Deus. E nessa escadinha do conhecimento, cada passo que você der, ou cada degrau que você ir subindo, você vai ganhando mais conhecimento. E esse conhecimento, amigo, vai expandir a sua mente. Albert Einstein dizia que uma mente que se expande nunca mais volta ao tamanho original. E ele não está falando aqui que a sua cabeça iria crescer, ele está falando de conhecimento. Hoje você pode ter conhecimento. E esse conhecimento, ninguém vai poder tirar de você. E é esse conhecimento que vai dizer se você será ou não salvo. Sabe por quê? A gente está aprendendo aqui hoje sobre a graça e o amor incondicional de Jesus. Mas existe o inimigo de Deus e ele é muito astuto. E ele é muito inteligente, mais inteligente que você. E se você não estiver se preparando, conhecendo essa verdade que está na Bíblia, você será feito de massa de manobra, você será enganado, você será feito ali de tapete sobre os pés dele. E a única coisa que ele quer é destruir você, destruir a sua família e que você perca a sua salvação. Mas aí a escolha é sua. Quer entender com profundidade a palavra de Deus? Você que está aí me ouvindo agora, tem aí dúvidas? Ou tem medo de estudar a Bíblia porque não entende? Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela me disse assim, Josiel, eu não consigo ler a Bíblia. Eu vou ler, eu não entendo nada. Eu falei assim, pera aí, eu vou te ajudar. Fiz ela baixar o aplicativo, falei para ela de uma linguagem mais contemporânea e ela já leu praticamente o livro de Gênesis todo e não consegue mais parar de ler. Sabe o que quer dizer isso, querido? Isso mostra para mim e para você que quanto mais simples a gente tem acesso a esse conhecimento, mais fácil fica de compreender essa palavra, mais fácil fica de guardar essa palavra no nosso coração. E se você quer ganhar esse presente agora, o Guia à Procura da Verdade, você vai mandar agora mesmo o nome do guia. Vai escrever assim, ó, A Procura da Verdade, para o nosso WhatsApp 12981510081. Só escreva assim, A Procura da Verdade. Eu já vou saber o que é e vou te mandar aí o passo a passo para você receber gratuitamente. E tem um presente bônus aqui, tem um presente a mais. Eu não gosto de vir aqui só te presentear com o guia. Eu acho muito pouco, sabe? Mas você merece mais. E o mais está aqui numa série de videoaulas que você vai ganhar junto com esse guia. E essas videoaulas não vão te ensinar o que já está aqui não, viu? É um conteúdo a mais do que já está aqui. Olha, então é um presente duplo. Dois pelo preço de um, que custa apenas o nome do guia. A Procura da Verdade. Esse material é de graça e vai mudar a sua vida, vai aumentar a sua compreensão, meu amigo. E quando você conhecer com profundidade a palavra de Deus, sua vida nunca mais será a mesma. A Larissa conseguiu pra gente hoje aqui 150 guias desse, tá? Os 150 primeiros que mandarem, a gente tá em rede nacional, hein? 150 primeiros que mandarem agora mesmo a mensagem aqui no nosso WhatsApp, A Procura da Verdade, já ganharam o presente duplo. Combo duplo nessa tarde do guia A Procura da Verdade aqui no programa Além dos Fatos. De volta aqui, Larissa, Pastor Nelson. Pastor, e aí, quem é que criou o mal? A gente já falou, o senhor explicou como o mal surgiu, a gente já entendeu que não é culpa de... Não é só culpa de Adão e Eva, né? E eu falei até ontem, pastor, que a gente fica muito acusando Eva, acusando o coitado Adão, falando assim, ah, mas se eu tivesse lá, eu faria diferente. Mas hoje a gente fala isso porque a gente tem a Bíblia toda na mão, a gente tem todo o conhecimento, a gente tem a história do início ao fim. Aí fica fácil,
né? Mas vamos falar de boa. Mesmo que você não esteja lá, você pode fazer alguma coisa agora. Começa a tomar a decisão certa na sua vida hoje. Exato. Então, o que depender de você, não vai ficar culpando o Adão, eu não vou ficar culpando o governo, eu não vou ficar culpando o que não aceita. Hoje, eu estou aceitando quem ele é, Deus? E aí vem o seguinte, vamos fazer uma recapitulação só para a gente
manter.
Vê aqui, ó. Quem criou o mal, gente? Deus não criou o pecado como essência moral, não. O pecado surgiu quando essa criatura, Lúcifer, um anjo de luz, que é o que significa o nome dele, escolheu rebelar-se contra Deus. Se você quer uma referência bíblica, vai lá para o livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 15, falando simbolicamente sobre Lúcifer. Está aqui dentro do contexto dessa passagem de Ezequiel. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Deus criou seres livres. O mal nasce do abuso da liberdade, viu? José, José, a teologia adventista, compreendendo tudo aí a Bíblia, Deus criou a gente com liberdade. Lúcifer criou a rebelião. O pecado entrou no universo pela escolha que a gente como criatura fez. E é interessante a gente lembrar de Tiago 1,13. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Deus não tentou a gente. Simplesmente o seguinte, Isaías 45,7 não ensina que Deus criou o pecado moral, mas ele é soberano, inclusive, sobre juízos, calamidades históricas, tudo quanto é calamidade histórica, e sobre todas as consequências que o mal trouxe, ele continua sendo Deus sobre tudo isso e ele intervém para salvar a gente. Beleza?
Beleza.
Deu para dar uma resumida?
Deu.
Vamos tal, joia.
Agora, pode falar lá.
Não, pode.
Não, eu ia falar o que você vai falar agora.
Sobre a onipotência de Deus?
É, isso aí.
Pois é, porque assim, se ele não interfere, não coloca em questionamento essa questão de ser onipotente.
Duas palavrinhas para você?
Ixi.
A diferença de onipotência, onisciência, essas coisas todas que a gente fala.
Uhum.
Vamos colocar, o que que é onisciência e predestinação? Tá certo?
Okay.
O que que é predestinar?
Predestinar é que não importa o que você vai fazer, o teu destino a gente já sabe qual é, é isso?
Predestinar, pré, quer dizer antes, destinar é destino. Então eu estou estabelecendo um destino antes mesmo de você nascer.
Uhum.
Me diz o que que isso tem a ver com... Se Deus predestinou tudo, onde fica o livre-arbítrio? Ué, não, se está predestinado, eu não escolho nada.
Não faz diferença
então,
existir.
Então, presciência é diferente de predestinação. Quando a gente fala da onisciência de Deus, que é ele ser, ele tem todo o conhecimento antes de acontecer. Então, ó, presciência, pré-conhecimento. Isso não quer dizer que ele altera o jeito que você vai decidir. Deus conhece o futuro antes que ele aconteça, mas ele não predeterminou o futuro. Presciência de Deus é capacidade de conhecer todas as coisas, não de defini-las. Ele, se quisesse, poderia usar esse atributo. Mas aí, Satanás teria razão. Satanás estaria dizendo, ele predestinou tudo, ele preveu a origem do mal, ele me criou para que o mal existisse. Não, Lúcifer podia até ser redimido. Antes de ser expulso do céu, ele teve alguns convites para ser restabelecido e em harmonia com Deus. Ele rejeitou. Ele viu, na verdade, medo das consequências. Ele continuou com a mesma posição e não mudou em relação ao que ele pensava sobre Deus. Quis dar uma de bonzinho, mas aquilo que ele tinha no coração, tanto que ele espalhou o comércio dele para outros anjos. O negócio dele, ele botou a minhoca na cabeça de um terço dos anjos do céu. Então, uma coisa eu faço até hoje, eu respeito Satanás, cara. Eu não quero nada com ele, mas eu respeito porque o cara tem argumento, hein? Como é que ele consegue colocar na cabeça de gente perfeita, um mundo perfeito, que estava faltando alguma coisa?
Imagina na minha cabeça. Não quero nada perto dele, não.
Olha só.
Melhor
ele consegue colocar na cabeça de um casal que era perfeito e tinha um céu, não, ele tinha um Éden perfeito. Como é que ele fez com que eles sentissem que estava faltando alguma coisa? Se Deus tinha dado tudo, Deus deu para eles plenitude e suficiência nele. Eles tinham tudo com Deus, vida eterna e plenitude de conhecimento, tudo estava perfeito. Ele conseguiu colocar dúvida na cabeça de um casal que era perfeito. meu amigo, minha amiga que está me ouvindo. Como é que ele não consegue pôr minhoca na sua cabeça e da minha? Se ele conseguiu fazer Adão e Eva, que falavam com Deus face a face, conseguiu fazer com que eles duvidassem. Então, gente, cuidado. Olha o que Deus fala para ser o contrário disso. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Sabe, gente, fé não é um sentimento. É muito mais do que isso. É uma decisão que eu tomo de crer no que Deus fala, não no que eu penso. E se a gente estivesse sempre obedecendo a Deus, a gente estava seguro. Lembra que a Bíblia fala? Creia no Senhor vosso Deus e nos seus profetas, porque daí você vai estar seguro. Segundo Crônicas 20:20. Então, você vê aí o seguinte. Satanás fez, aloprou a cabeça de Eva com dúvida. Adão também, por certa forma, o que, que ele fez? Ele, amando Eva, achou, será, acho que Deus não vai dar solução, e ele acabou comendo também para se tornar unido com o mesmo destino que ela teria. Só que no meio disso, em seguida, depois de Gênesis 2, gente, aqui tem uma resposta linda, viu, Larissa? Assim que eles saem do Éden, Gênesis 1 e 2 é um mundo perfeito, certo, José? Sim. Gênesis 3, ele fala das consequências do pecado.
Uhum.
Pode começar lendo na sua Bíblia aí, a partir do verso 1 do capítulo 3. Fala de como o pecado entrou, mas aí em seguida, lá no meio da descendência da mulher, depois de dizer, olha, você vai sofrer dando à luz a seus filhos com dor, mas da sua descendência, Eva, virá o descendente. E o descendente vai fazer um negócio. Ele vai pisar a cabeça da serpente. Essa vai ferir o calcanhar. O calcanhar desse descendente vai ser ferido pela serpente. Mas a serpente vai ser pisada pelo calcanhar desse descendente. Aonde o diabo mordeu o calcanhar de Deus?
Na cruz.
Na cruz, amigo. Só que na cruz, o que aconteceu com a serpente?
Ela foi esmagada.
Ela foi esmagada. A primeira menção sobre o Messias, sobre Jesus, sobre aquilo que seria a solução para o problema do pecado, já saiu logo em Gênesis 3. Já no começo da história da humanidade, Deus não deixou a gente entregue a nossa própria sorte. Ele já entrou com o plano da salvação. O cordeiro que estava preparado desde a fundação do mundo. O pecado sempre foi uma possibilidade, mas Deus não criou o pecado moral. Foi a nossa escolha, e é por isso que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí vem também uma outra passagem, 1 Coríntios 15:22. Porque assim como Adão, porque assim como em Adão todos morrem, quer dizer, todos passaram a ter a mesma natureza, e porque pecaram, vão também sofrer as consequências. Assim todos serão vivificados em Cristo. Gente, o pecado de Adão afetou a estrutura da humanidade. Nascemos num mundo quebrado, herdamos uma natureza caída, tendências, mortalidade, separação de Deus. Mas Deus não condena alguém pelo pecado de Adão. Condena pelo nosso próprio pecado. Ezequiel aí 18:20, olha só. A alma que pecar, essa morrerá. Se a gente não pecasse, beleza, eu não teria que morrer. Pastor, mas eu peco porque eu tive uma natureza pecaminosa. Ok. Essa natureza você herdou, não foi culpa sua. Mas aí Deus não leva. Olha só, eu não te condeno porque você tem uma natureza pecaminosa, eu te condeno porque você decidiu pecar. Agora, mesmo decidindo pecar, você escolheu crer em mim? Eu vou te dar a solução. A condenação final acontece pela rejeição que a gente faz da graça de Deus, não por ter pecado. Ninguém vai ser destruído só porque foi pecado. Oh, pequei e vou ser destruído por causa disso. É porque eu rejeitei a solução, que é a graça de Deus. Ele não me entregou as consequências. Esse mundo, ele está vivendo as consequências do pecado, mas ele não está entregue a essa sorte. Deus veio aqui e revelou a graça, que é como eu posso sair do rolo, como eu posso sair do problema. Ninguém vai morrer no final, lá na condenação eterna, por causa de ter pecado. É porque eu rejeitei o dom gratuito de Cristo, que é a vida eterna.
Ou seja, o pecado não é eterno. Porque vem um comentário aqui questionando isso.
Não.
Se o pecado vai continuar na eternidade.
Ele vai ser uma possibilidade eterna? Sim. Mas Jesus, com o que ele fez, com o que ele deixou claro que é a consequência do pecado, nunca mais o pecado vai se levantar. Porque as consequências dele vão ficar claras. Ninguém mais quer. Deus não vai tirar o livre-arbítrio.
Uhum. Não vamos passar a ser robôs.
Não. Depois da volta de Jesus, a restauração, Apocalipse 21 e 22. Desse mundo onde não vai haver, olha o que Jesus garantiu lá. A fiel testemunha de Apocalipse, testemunha fiel e verdadeira. Jesus está dizendo que ele vai tirar todo o pecado, não haverá mais. Eu enxugarei dos olhos toda lágrima. Não vai haver mais o quê?
Morte,
nem dor, nem sofrimento. Porque as primeiras coisas
passaram.
E novas serão feitas todas as coisas. Então, ele vai restaurar o Éden lá em Gênesis 1, 2. Os primeiros dois capítulos da Bíblia, um mundo sem pecado. Os dois últimos capítulos da Bíblia, o que está agora falando sobre a restauração, um mundo perfeito de novo. Gênesis 3, Apocalipse 20, é esse ato aqui, ó, dentro desse período. Gênesis 3, Apocalipse 20, o que Deus está fazendo para tirar a gente desse rolo que a gente entrou, chamado pecado. E aí ele vem se revelar aqui, e a palavra se fez
carne.
Habitou entre nós para nós vermos a glória dele. Ele veio para que a gente de novo conhecesse de verdade o caráter que foi colocado em dúvida. E o caráter de Deus está sendo limpo em Cristo Jesus. Não fica dúvida. As consequências que o pecado trouxe, Jesus assumiu todas elas sobre ele. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele e ele venceu. Nas suas pisaduras, nos passos dele é que nós vamos ser sarados. Então, você que tem dúvidas aí das consequências do pecado, ele vai sarar esse mundo. Aliás, o que ele fez já sarou. Por isso que a gente está pregando. Você crê nesse Deus? Começa a sua cura. Você crê no nome do filho dele que ele enviou? Creia no Senhor Deus e em Cristo Jesus a quem ele enviou. Essa é a verdade que a gente tem que pregar.
Ô, pastor, agora vem nossos minutos finais.
Isso. Olha aí.
Olha, se Deus sabia que o homem ia pecar, né? Por que que ele nos criou, então?
Pra fechar,
pastor. Pastor, ele sabia. O senhor falou. Ele sabia. Até os ouvintes estão concordando com o senhor aqui no YouTube, né? Todos eles no WhatsApp também, dizendo que Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente e que a gente está nessa situação porque a gente se colocou aqui mesmo. Deus não tem culpa disso. A gente está pagando preço pelas nossas escolhas. Mas e aí, pastor?
Inclusive, essa pergunta do Nel. Aqui no YouTube.
Me fala muito mais do que você imagina sobre quem ele é. Essa pergunta é coisa louca. Eu fiquei imaginando assim, ó. Por que que eu decidi ter um filho? Cara, eu não sei o que que essa criança vai dar na vida. Eu não sei se quando ele crescer, ele vai me amar, vai me respeitar, vai me obedecer. Mas o amor que existia e existe entre eu e a mãe dele gerou alguma coisa muito especial. A possibilidade da gente ter um filho e que ele fosse fruto do nosso amor encheu o nosso coração de alegria. E a relação que a gente vive dentro do casamento, a gente não teve um só, a gente teve um segundo e veio uma menina. E sabe o que eu aprendo? Eu não sei se essa criança que nasceu, ou as duas crianças que nasceriam na minha casa e nasceram na minha casa, se elas iam me respeitar como pai, se elas iam me amar. Só que o que eu sou e aquilo que é o amor que eu aprendi, a revelação de Deus na nossa casa, eu me deixei a possibilidade de gerar um filho. E esse filho pode me amar muito. Essa filha pode gostar muito de mim, mas pode também o quê?
Não gostar e não...
Mas a possibilidade deles se voltarem contra mim não me fez ter medo de me tornar pai. Agora, eu estou tentando ilustrar de uma forma humana, cara. Só que vem cá, o Deus do universo, sabe o que ele é? Amor. E aquilo que ele mais... Ó, aquele Deus acontecendo como Deus, ele cria. E a possibilidade de uma criatura que ele criou se rebelar contra ele e ele não a destruir, para mim fala muito mais sobre ele do que a gente imagina. Aqui que vem a grandeza de Deus. Amiga, você já pensou o meu filho bater na minha cara, cuspir no prato que comeu e dizer assim, eu não quero nada com você? Eu continuo amando ele, mesmo ele dando as costas para mim. ainda que uma mãe se esqueça do seu próprio filho, que é a coisa mais impossível do mundo, porque a mãe, só se ela for doida ou se a cabeça não estiver funcionando bem. Porque o maior amor depois de Deus aqui nessa terra é comparado ao amor de mãe. Ainda que uma mãe viesse a se esquecer do seu filho, o que, que a Bíblia fala sobre Deus?
Jamais me esqueço.
Ainda assim, jamais eu vou me esquecer de ti. Deus nunca, nunca deixaria de nos criar se a possibilidade que a gente desse de você deu errado. Até hoje, ele não achou que a gente deu errado. Aliás, ele continua dizendo assim: eu creio tanto em você que eu mandei o meu filho para solucionar isso. Gente, olha só o que eu quero dizer aqui. Deus continua vivendo a natureza do que ele é. Ele ama, ele cria, ele é eterno. E a possibilidade de criar seres livres fala mais sobre ele do que a gente imagina. Ele não criou robô, como você falou aí, Larissa, agora há pouco. Ele criou a liberdade. Seres livres que vão, por livre, espontânea vontade, se voltar para ele dizendo: o Senhor é justo. O Senhor é Deus. O Senhor é amor. Só que a gente aprende isso por contraste. Nas coisas mais duras que o pecado veio trazer, a gente consegue ainda assim, ó, no meio das flores. Você escolhe olhar para os espinhos ou continua encantado com a beleza das flores? Sabe, gente, nesse mundo tem muita coisa ruim para a gente ver. Mas no meio delas ainda existe o bem. Existe o casamento. Existe o amor fraterno entre pais e filhos. Existe o coração de alguém se encantando por outro, fazendo o bem. Cada missionário que se levanta, atravessa um continente, cada um que dá hoje parte do seu alimento para aquele que não tem, Deus, aonde o pecado desorganizou e quebrou a gente, ali ficam cenas lindas de quando a gente decide fazer e ser uma ponte sobre o abismo do mal. Quando você tem tudo. Olha só, lembra aqueles casos que a gente já viu de gente que praticou um crime, matou o pai e a mãe de alguém e a pessoa chega e fala assim, ó, eu decidi perdoar você. Gente, isso é impossível humanamente. Aí, aonde o mal tirou ali o pai e a mãe mesmo. Aquela criatura podia dizer assim, olha, só quero uma justiça para você. Eu quero que a sua cabeça seja tirada também, você tem que morrer. A pessoa chega e fala assim, ó, eu te perdoo. Cara, isso aqui me fala sobre o amor de Deus.
Pastor, eu tô ficando emocionado, que foi muito bom o programa de hoje. Pastor, muito obrigado, viu?
Da hora vir aqui, José.
Poxa vida, muito obrigado. Larissa, muito obrigado também, tá?
Eu agradeço.
Pelo privilégio de passar
dois,
aqui.
Pastor, muito obrigado, pessoal. Muito comentou muito aqui sobre a sua didática, que tá muito entendendo tudo que você queria fazer. Eu acho que isso é muito importante. Tanto comunicação quanto evangelho, né? Quando as duas coisas se unem, não tem nem como parar isso.
Verdade.
Mas o tempo para a gente.
O evangelho é esse poder de Deus. Esse Exatamente. Poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Decida Sim. crer na palavra de Deus muito mais do que na sua cabeça e nas suas loucuras. Eu também tenho um monte de loucura que eu não entendo. E Deus tem uma paciência danada comigo. Você que está me ouvindo hoje, Deus também tem uma paciência linda com você. Sabe o que eu continuo dizendo para você? Continue questionando, mas busca a resposta no lugar certo. Não na cabeça de um pastor, na cabeça de um padre ou de cabeça de qualquer um. Tá aqui, ó, esse livro continua respondendo. A Bíblia é a palavra dele. Luz pro seu caminho, lâmpada pros seus pés. E é nela que você vai achar a resposta.
Amém. A gente vai ficando, volta amanhã. Você fica com as notícias logo depois, às 10 mais. Tchau, tchau. Fui!